Podcast.
Opa, e passando rapidinho para falar do Totus Developers, que tem um site exclusivo para falar sobre as tecnologias utilizadas dentro da empresa e também com links para oportunidades para o Slack oficial e um monte de artigo técnico. Então anota aí, developers.totus.com.
Muito obrigado, Siloto. Oi, pessoal. Eu sou o Ricardo.
Eu sou a Vanessa.
E hoje o nosso tema é o Supply Chain na Totus. Temos dois convidados especiais aqui hoje, o Bruno e o Evandro II. Evandro, se apresente para nós.
Claro. Meu nome é Evandro II, segundo mesmo, tá? Não é brincadeira aqui nossa, não, gente. Eu atuo como PO da área de integração e insights logísticos da logística. Já estou rodadinho um tempo aqui na Totus. Trabalhei na fábrica com a Vanessa, inclusive. Trabalhei na parte logística e manufatura. Fui muito tempo consultor. E agora estou na parte da logística, ajudando nessas novas tecnologias ali aplicadas à gestão de dados.
Bruno, credenciais.
Bom dia a todos. Eu sou o Bruno Cardoso, estou trabalhando na área de supply SaaS aqui na Totus. Já vim para o time aqui faz cerca de um ano e meio, focado na parte de SecOps, então nos produtos supply SaaS, buscando trazer proteções e segurança para toda a plataforma.
Maravilha! Os nossos convidados hoje vão falar então sobre temas, né, desenvolvidos na área de supply da Totus. Recebemos uma inúmera quantidade de perguntas, tivemos que infelizmente selecionar algumas, as mais importantes, não é isso, Vanessa?
Exatamente!
Então vamos lá. Por que o supply entrou com tudo no mundo da inteligência artificial?
Ah, não tinha como ficar fora dessa, né? Não é só uma questão de ser hype, né, nesse momento de inteligência artificial, mas o quanto a gente conseguiu agregar, né, aos nossos produtos a inteligência artificial, principalmente na parte de insights logístico, onde a gente, com a inteligência artificial a gente consegue trazer vários direcionamentos para os gestores de logística. Então a gente tinha que entrar nessa onda, agora estamos ali, entramos de cabeça e não temos como voltar.
Consegue contar um pouquinho da história desse projeto?
Claro, era uma vez, tá?
Mais
recente. Não, a nossa equipe de integração em sites logísticos, nós já temos vários produtos que trabalham com dados, né? Principalmente os sites logísticos, quando já temos uma camada de dados ali e trazemos vários insights e informações para os operadores, né, que trabalham com produtos logísticos. E nós tínhamos uma necessidade, assim, de não somente trazer boards ou trazer direcionamentos de negócio, mas trazer uma interação com os dados, realmente, né? E a gente sentia falta disso nos nossos produtos, de poder interagir, o usuário interagir com os dados, não somente verificar o board e ele analisar. Então, com a parte de inteligência artificial que a gente usou, principalmente a OpenAI, né, que é o ChatGPT, a gente conseguiu, interagindo junto com o pessoal da arquitetura, supply, que podemos esquecer, o Alexandre, o William, né? Nossa equipe ali de sites logísticos conseguiu desenvolver uma camada de inteligência onde a gente consegue colocar, agrupar o negócio e os dados e trazer o melhor possível insight para o cliente, com os dados deles realmente. Não somente como o ChatGPT funciona, né? Que o ChatGPT às vezes é meio horóscopo, né? Ele pergunta, você vai ter um bom dia, mas tome cuidado com aquilo que pode ser ruim, né? Então a gente começou com isso, né? A gente começou realmente a trazer com os dados deles, assim, olha, seu atraso foi de tantos dias, o teu fornecedor é o X, é o que é a pior entrega para você. É necessário você tomar cuidado com isso, né? E não somente trazer esses insights, mas conseguimos também fazer com que ele interaja com os dados, perguntar qual fornecedor que está mais atrasando, qual dia da semana que mais me atrasa, qual horário que eu tenho mais problemas nas minhas operações. Então, trazendo esse contexto, essa necessidade, né, a gente conseguiu agrupar essa tecnologia tão hype, vamos dizer assim, né, com os nossos produtos da logística.
Então, vocês utilizam a tecnologia do GPT mesmo?
Exatamente.
E por que foi escolhido essa?
Nossa, boa pergunta, tá? O ChatGPT ele permite você criar uma interface, né, entre conversa com as informações, vamos dizer assim, né? A gente usa o ChatGPT, mas na verdade não é bem o ChatGPT. Como a gente utiliza já as ferramentas da Azure, da Microsoft, né? Em conjunto com a Microsoft, a gente usa a OpenAI. E a OpenAI tem o ChatGPT que a gente faz essa interação, né, com a comunicação com o ChatGPT e eles ali internamente. Então o ChatGPT não é o cara, vamos dizer assim, né? É uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer essa interação dos dados com a interface com o usuário. Então, a utilização dele, né, tá mais essa parte de interface ali mesmo e como ele ajuda bastante nesse ponto, né? E além de ser uma tecnologia disseminada, né, tá todo mundo usando, é fácil de explicar. Se eu dissesse, ah, a gente usa OpenAI, ninguém sabia o que é, mas a gente fala já ChatGPT, daí já nivela bem mais fácil o assunto.
Todo mundo já quer usar, na verdade, né?
Ah, nossa, a gente apresentou no Universo Totos, né, esse nosso, na época era um protótipo, agora tá produtizando, né, foi super sucesso, porque a gente dizia assim, ah, falava o processo e disse, ah, é, diz um tipo de música que tu gosta. Dei, ah, gosto sertanejo. ChatGPT, me explica como funciona o Totos agendamento como se fosse um músico sertanejo. Ele ia lá montar uma música sertaneja. Como se fosse um filme do Star Wars.
Que
então,
legal.
Esse tipo de brincadeira, entre aspas, né? Mostrava, assim, o tanto que a capacidade de uma inteligência artificial ajuda a gente, né?
Ah, com certeza.
E quais problemas ou soluções vocês trouxeram com essa inovação?
Nossa, a gente conseguiu resolver um problema bem interessante, né? Que era a informação correr atrás do usuário, porque hoje o usuário corre muito atrás da informação, ele tem que gastar muito tempo analisando, e com isso a gente conseguiu encurtar esse caminho, trazer exatamente o que ele precisa analisar, né? O core mesmo da necessidade ali. Então a gente resolveu esse problema, principalmente da informação correr atrás do usuário. Outra coisa que é a interação dos dados, né? Porque hoje você tem o seu transacional, o transacional tem muitos dados, muitas... e você não consegue transformar aquilo em informação. Ou mesmo a gente percebeu que, por mais que a gente forneça uma ferramenta boa para o cliente não consegue saber o que, que ele precisa analisar dos processos deles para poder extrair o melhor da ferramenta. Aí, com isso, a gente conseguiu pegar toda essa entidade de negócio, tá? E conseguiu transformar isso em insights, em valores para o cliente. Então, a nossa grande solução foi essa, é conseguir pegar exatamente o conceito de negócio, as necessidades do negócio e colocar dentro de uma ferramenta que fique de fácil entendimento para o nosso usuário, né? Dentro da ferramenta. Então, esse foi, acho que, o maior problema e solução que a gente conseguiu resolver com esse emaranhado de tecnologias. Sim. Com OpenAI, ChatGPT e tudo mais.
E como fica a parte de segurança desses dados?
Legal, acho que eu vou até pedir uma ajuda para o Bruno, que ele vai entrar com a parte de segurança também, né? Mas, sobre a parte de segurança ali, até o fato de a gente usar a ferramenta do OpenAI, né, é bem interessante porque os dados são criptografados, nenhum humano tem acesso, vamos dizer assim, e você garante que você está trafegando dados com LGPD e tudo mais, né? Então, isso é bastante importante, essa parte de dados ali e segurança, né? Então, acho que o Bruno até consegue completar bem essa parte de segurança, quanto é importante a gente manter, né, Bruno?
Boa, Evandro. A segurança é vista sempre como primordial, principalmente nas aplicações supply SaaS, onde você tem a plataforma toda na web, né? Então, ela está sempre exposta 100% para a internet e para qualquer, digamos, possível ataque aí na rede mundial. A segurança ali da parte de inteligência artificial está baseada nos frameworks que a gente já utiliza aqui na Totos, né? É um grande correlação que tem com a segurança com hoje a inteligência artificial é que ela também está ajudando muito nessa parte de análise de dados, correlação de eventos voltados para a segurança. Então, como o Evandro citou, não é mais os analistas de segurança que ficam correndo atrás de eventos, de possíveis ataques, mas a solução de IA já vem trazendo esses dados e fazendo a correlação de possíveis eventos ou anomalias que estejam acontecendo no ambiente.
Eu acabo entrando então na questão, né, da importância do DevSecOps, é isso? Para o Supply SaaS.
Isso, o DevSecOps é uma cadeira relativamente nova aí, que veio após o DevOps, né, que veio trazer mais agilidade com frameworks que possibilitassem a construção mais rápida, a entrega mais rápida de aplicações e novos recursos para as aplicações já existentes, e o SecOps veio também participar dessa cultura, buscando trazer o conceito de shift left, de segurança, mais para a esquerda das esteiras, né, de produção de software, o que antigamente era mais raro. Você primeiro desenvolvia toda a sua aplicação, colocava ela em ambiente de dev, muitas vezes homolog, e quando estava em pré-prod que você ia rodar scans, ia verificar as questões de vulnerabilidades e segurança da sua aplicação, o que, quando encontrado uma vulnerabilidade alta ou crítica, era muito custoso para a empresa parar todo o projeto, atrasar cronograma para ir substituir componentes, corrigir as vulnerabilidades e falhas e colocar novamente em pré-prod para daí reavaliar e ver se estava pronto para sair para a produção sem nenhuma vulnerabilidade que pudesse comprometer o sistema, né? Então, o DevSecOps ele vem nessa cultura de trazer a segurança nas fases já iniciais das esteiras, sempre fazendo todas as verificações, análises, qualidade de código, segurança de componentes, diminuindo os custos com manutenção e correções antes de o produto ser colocado em pré-produção, por exemplo.
Bacana. Falando em segurança, então, o que vem a ser o OWASP Top 10? Top 10?
O OWASP Top 10 é uma relação das maiores vulnerabilidades ou ataques mais comumente enfrentados pelas aplicações web. A OWASP ela vem do projeto de segurança, um Open Web Application Security Project, né? É uma organização não governamental onde vários pesquisadores, cientistas e entusiastas da área de segurança são filiados e procuram ajudar nesses projetos open source de ferramentas, frameworks e até processos de segurança para aplicações web, né? Então, é o desenvolvimento de ferramentas, boas práticas e a disseminação desse conhecimento para melhorar a segurança de toda e qualquer aplicação web que é colocada hoje na internet.
Muito legal.
Vou voltar para o Evandro. E quais soluções que vocês conseguiram resolver com a IA daí?
Legal. Além de trazer essa parte de dados, né, a gente poder interagir com os dados, as informações, né, de forma poder agregar o negócio, agora a gente está numa uma nova vertente, né, que é você interagir com os processos também a partir de comunicações, né. Hoje, como a gente sabe, os ERPs, os processos, assim, vou gerar um documento de frete, você tem que ir lá, clicar ali, acessa aqui, etc, e vai lá. Mas se já perguntasse para você assim, poxa, você quer acessar um documento, fazer um documento de frete? Ah, sim, gostaria de fazer o documento de frete. Ele colocaria as informações e diria assim, é isso que você quer gerar? É isso mesmo. Então, assim, a interação também a gente pretende trabalhar para mudar isso também, sabe? Porque a gente percebe assim que, como a gente falou, a informação tem que correr atrás da pessoa, né? Então, agora que a gente criou esse motorzinho que permite você conversar com os dados e informações, inclusive com o ChatGPT, agora 4, esperamos, né? Uhum. É poder executar APIs também que permitam fazer interações com o meu transacional. Tá? Um exemplo, o determinado caminhão atrasou. Daí ele vai perguntar para você, determinado caminhão atrasou. O que você deseja fazer? Replanejar? Deseja cancelar? Deseja fazer o quê? Eu gostaria de cancelar. Ele vai lá e cancela para você.
Ele já te sugestiona o que poderia ser feito, no caso.
Exatamente, uhum. Tá. Então, a ideia é já trabalhar com isso, né? Porque se você olhar, a gente consegue, dentro das ferramentas que a gente tem no SaaS hoje, inclusive verificar o que a pessoa está fazendo e o que ela mais faz, né? Uhum. Então, teoricamente, como inteligência artificial, nada mais que imitar o que os comportamentos da pessoa faz. Então, se a gente já tem esse comportamental, por que a gente não traz isso já para uma forma de interação, né, diferente, né? Então, agora, a nossa próxima fase é querer trabalhar com isso realmente, tá? É monitorar, mostrar onde é que está o problema e talvez ali mesmo ele possa já direcionar para alguma possível solução, uhum, com base no que normalmente é realizado, né? Ou até mesmo com base em alguma solicitação que ele faça por ali, né? Então, talvez, nesse caso, a gente consiga até fazer via aplicativo de celular e tudo mais. É mudar a interação realmente que a gente tem hoje ali com as nossas bases, tá? Então, é um passo bem, assim, grande, né? Mas é o que a gente espera chegar no futuro para poder trabalhar e usar cada vez mais inteligência artificial, olhando não somente os dados, mas o comportamento do usuário também, como ele interage com isso.
Sim, já dando uma possível solução, né? Não só apresentando o problema, né? Então,
Exatamente.
Esse seria o diferencial daí, né?
Esse seria o diferencial, sabe? Uhum. Até porque se você olhar, toda vez que ocorre um erro, né? Gosto de botar erro entre aspas, porque nem sempre é um erro, né? É um problema, sim, vamos dizer assim, né? Atrasou, como gosto de falar, atrasou uma ordem de produção, né? O que você vai? Vai replanejar a máquina? Vai cancelar a ordem de produção? Então, são coisas que ele faria no dia a dia que a própria inteligência artificial poderia ajudar e apoiar, né? Então, como a gente está numa nuvem, né, que até ajuda bastante isso, porque a gente consegue usar ferramentas de mercado, a gente consegue escalar de forma muito mais rápida, sabe? No mundo on-premise é possível e tudo mais, mas a gente não tem tantas ferramentas como a gente tem no, na nuvem, né, para ajudar a gente a escalar esse tipo de processo. E até com essa solução que a gente fez aqui com o ChatGPT, uma preocupação no custo também, né, ajudou bastante. Então é um ponto bem legal colocar isso também, porque se eu precisasse montar assim, um treino para pegar os dados, ter um comportamento e a partir dali conseguir fazer algum insight, o custo é muito alto. E com o ChatGPT, o OpenAI, eu consigo pegar o prompt, que é de forma textual, monto um negócio, olha, você analisa sistemas, tem que analisar isso, atraso é isso, 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 montamos essa engenharia de prompt, os dados eu tenho já no meu site logístico, né, que já é um data warehouse preparado com os dados, então ajudou bastante a transformar em custo. Então cada interação que a gente faz custa menos de centavos. Se eu fosse pegar e desenvolver essas interações de treino mesmo, ia ser no mínimo, cada interação ia desenvolver R$200, R$300 cada treino desse. Então, realmente ajudou muito, tá, o ChatGPT, e por isso que cada vez mais a gente vai utilizar esse tipo de ferramentas de mercado para nos apoiar ali dentro.
E daí, esses dados, cada empresa tem o seu. E daí, eles alimentam lá no ChatGPT e ele trabalha com esses dados de cada empresa?
Legal, boa pergunta, sabe? A gente tem a base transacional, que é do cliente, né? E tem os insights logísticos, que a gente pega os dados do transacional, coloca numa base, né, que ele possa trabalhar com esses dados, né? Aí tem toda a parte que a gente usa o MicroStrategy, que é um BI excelente, né, que traz toda aquela visão de dados, etc. Mas por trás tem um banco de dados, um data warehouse, nome certo. O pessoal fala data lake, que é comercialmente mais
bonito.
Mais bonito, né? Dá mais aquela visão comercial, né? E esses dados são do cliente, são dados preparados, né? Por exemplo, uma ordem de frete, na tabela ordem de frete vai estar lá XYZ frete, né? Aqui não, já trazemos ordem de frete. Então, essa tabela de dados aqui, a gente monta o dataset com base no negócio. O que, que seria um negócio para nós, né? Uma análise de atraso de fretes. A gente monta um prompt de negócio, análise de fretes. Monta o dataset com os dados que ele vai utilizar para fazer uma análise de frete. Juntamos dois e ChatGPT, ou OpenAI, né? Transforma isso para nós num texto, né? Com essas direcionamentos. Aí ele transforma em texto para nós. Aí se eu quiser perguntar sobre atraso de frete, eu tenho aquele assunto pronto. E o ChatGPT sabe que sempre que eu falar sobre atraso de frete, eu tenho aqueles dados prontos. Então os dados, né, como a gente trabalha com os dados do cliente, toda a segurança, né, Bruno?
Sim.
A gente consegue fazer, transformar esses dados ali usando essas ferramentas.
Muito bem. Falando em segurança, então, né, tem uma aqui bem interessante. Qual que é a importância da implementação dos controles de segurança para o cabeçalho HTTP para as aplicações do Supply SaaS?
Ah, legal, bacana. Vai bem de encontro com o tema do nosso meetup hoje. Os cabeçalhos HTTP são como as aplicações web hoje transacionam, né? Recebem requisições e respondem requisições. Então, a injeção de código e cross-site scripting hoje figura ali entre os três ataques, os vetores de ataques mais comprometedores para as aplicações web, segundo a OWASP, né? O controle de cabeçalhos HTTP, ele vai trabalhar justamente no hardening da aplicação, ou numa fortificação da aplicação, né? A gente chama muito de blindagem, para evitar esse tipo de ataque, de injeção de código ou de cross-site scripting, né? Então, a gente define lá uma série de controles que a gente precisa fazer para todas as requisições. Ah, que tipo de arquivo eu posso responder, da onde está vindo essa requisição, se eu posso responder aquela requisição para qualquer lugar ou para um endereço específico, se eu vou poder trafegar scripts externos ou somente internos, tipos de arquivos que vão ser trafegados, tudo isso vão ser tratados em toda e qualquer requisição para o sistema web. Toda e qualquer transação vai vir com cabeçalhos HTTP ali, com uma série de informações, onde você tem que tratar e filtrar vários campos ali dessas requisições para garantir uma maior segurança e uma fortificação ali da sua aplicação contra os tipos de vetores de ataque.
Maravilha. Tem como medir isso, quão seguro é uma aplicação? Como é que é a medição desse rating de segurança? No, no, no... o header?
Ah, bem importante. É. Existem várias medições que são realizadas, né? É, muitas ferramentas automatizadas aí de análises de segurança, sejam elas DAST, SAST, elas vão te trazer sempre uma série de vulnerabilidades que podem conter ali a sua codificação, né? E o controle de cabeçalhos HTTP, você pode medir aí ferramentas comuns como Security Headers da própria Google. Ela vai te dar orientações de que controles você precisa ter para aquelas aplicações que estão expostas para a internet de acordo com o que ela conseguiu varrer. Então você tem ali classificações desde F, que é a pior, né, que você não tem nada. Nenhum controle está passando qualquer tipo de informação na requisição, até um A+, que é um hardening já mais elevado, principalmente bancos, instituições financeiras que precisam ter um controle mais elevado de segurança pelo tipo de dado que estão trafegando ali, eles precisam ter uma série de controles a mais, né? Então a gente em SecOps ali vem trabalhando nisso, melhorando o rating ali de classificação para as aplicações supply SaaS, né? Através de consultorias externas, pentests contratados e através também da aplicação de ferramentas de segurança que a gente usa nas nossas esteiras de desenvolvimento, né? Elas hoje já estão integradas, então passa pela série de verificações de segurança, né, de acordo com os melhores conceitos de shift left, ali verificando e apontando prováveis vulnerabilidades ou problemas que você vai ter na codificação. A implementação de CSP, né, que é Control Security Policies, em cabeçalhos HTTP, existe 4, 5, 6 controles que você precisa estar verificando nas requisições HTTP para as aplicações, te dando esse rating aí melhorado de segurança.
Você está dizendo, né, que está sendo feito um trabalho, e a meta é chegar no nível A de dentro dessa escala, que é o plano?
A gente estava no nível D um ano atrás, hoje a gente já alcançou o rating A, e aí a meta é sempre melhorar, né, a gente alcançar o A+, ali, que é digamos assim, o suprassumo ali da proteção para essas requisições. Não pensem que é uma tarefa fácil, as aplicações têm várias características, umas distintas das outras, e a gente tem que tratar isso de uma forma mais generalista para não impactar no funcionamento de cada uma delas, né? Mas a gente colocou algumas metas ali, a gente está implementando aos poucos alguns recursos a mais, alguns controles, precisa tratar algumas exceções, mas vai cada vez mais blindando as aplicações supply SaaS aí para ter um nível realmente de excelência na parte tanto de segurança quanto de tecnologia.
Legal.
E qual que é a vantagem de ser um A? O que melhorou ali do D para o A?
A gente está menos exposto a possíveis ataques de injeção de código, de cross-site scripting, que é a utilização por terceiros dos nossos plataformas e codificações para te direcionar para um site fake, um site malicioso, ou mesmo injeção de código na sua base sem nenhum tratamento, né? Sem ser um código aceitável.
Bom, perguntas? Mais perguntas?
Isso? Estou curiosa para conhecer o ChatGPT ali.
Vamos combinar então. Pessoal, nosso papo aqui está chegando ao fim. Aproveitando, tem esse espaço também. Alguma dica de leitura, podcast, filme, enfim, tanto de segurança quanto também de inteligência?
Do supply em geral.
Supply, né? Eu ia fazer uma provocação no lugar disso. Até trouxe um livro interessante que é para falar sobre inteligência artificial, né, numa abordagem não técnica, de Pooley, o nome dele, mas eu percebi que nós temos muita coisa interessante dentro da TOTS. O TDN é algo muito legal para a gente dar uma olhada, sabe? Uhum. Então, o nosso TDN do supply, todo ali, é interessante porque a gente consegue ver o negócio, né, junto trabalhando com a parte tecnológica. Então, além de sugerir a introdução artificial, né, uma abordagem não técnica de pooling, eu também gostaria de sugerir para o pessoal acessar o TDN e verificar o que a gente está fazendo. Tem muito conhecimento de negócio, muito conhecimento técnico que vai ajudar bastante a gente assim, a destravar muita coisa aqui internamente e profissionalmente também. Uhum. Então, acho que essa é a minha dica um pouco diferentona.
pessoal que tem interesse na área de segurança, principalmente em segurança em aplicações web, a dica é realmente conhecer o site da WASP, né, wasp.org. Lá tem milhares de documentações, procedimentos, ferramentas excelentes, open, né, gratuitas, que você pode utilizar e agregar nas suas esteiras de desenvolvimento, buscando trazer mais segurança para a codificação, né? E fazendo um gancho aí ao Evandro, a gente também tem várias documentações de processos, de melhores práticas no TDN, de supply, inclusive as melhores práticas de content security policies para cabeçalhos HTTP. A gente fez toda uma documentação explicando para que serve cada controle e quando implementá-los, buscando ajudar todos os desenvolvedores da TOTVS aí no intuito de conseguir um grau a mais de segurança aí nas suas aplicações.
É isso. Obrigado, Bruno. Obrigado, Evandro. Ricardo.
Obrigado, Vanessa.
Palavras finais.
É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima.
Muito bacana. Obrigado.
Podcast.